Os 50% e a questão levantada pelos 50% não é um número que surgiu ao caso, é de facto o número que constitui o denominador mínimo comum para garantir o cumprimento das despesas correntes associadas às entidades em alta e, portanto, é o valor a que, poderemos chegar no sentido de cumprir com todos os serviços essenciais de altas e baixas, no caso das águas e saneamento. No que diz respeito à tarifa social, de facto está na esfera da competência dos municípios assim a quererem tomar e, portanto, deverão ser os municípios integrar esta ferramenta se assim o desejarem. E uma nota final apenas para dar nota de facto e reforçar de facto a extraordinária interação que ocorreu entre todas as entidades gestoras. Estamos a falar de mais de 300 empresas, quer em alta, em baixa, e também os sistemas de entidades gestoras em alta, que durante este estado de emergência desenvolveram esforços muito grandes no sentido de articularem e de conseguirem chegar e garantir os serviços essenciais a todos os cidadãos que estiveram a atravessar por este período, inclusivamente a vários domínios, mesmo em termos de solidariedade, por exemplo, na distribuição de EPIs, entre outras faculdades. Portanto, tem que dar e salientar, de facto, o espírito de colaboração e a dedicação das entidades e de todas as instituições da área do ambiente que estiveram sempre a funcionar, nunca pararam de funcionar, sempre a atender ao serviço público e ao cidadão. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos entrar no terceiro ponto. Proposta de lei do Governo, 27/14, que promove e garante a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da doença Covid-19. Tem a palavra pelo Governo o Sr. Secretário de Estado da Administração Local, Jorge Botelho, por favor, que aproveite também para cumprimentar.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, saudar-vos a todos e manifestar, obviamente, com o assunto que vai ser tratado aqui, a disponibilidade do Governo para continuar a apoiar as autarquias, dar-lhes mais condições de funcionamento, trabalhar afincadamente para melhorar a sua liquidez, para passar ou trabalhar nestes tempos difíceis que vamos passando. Quero também saudar, e não podia deixar de o fazer, saudar todas as autarquias do país que, de uma forma muito proativa, muito próxima, muito dinâmica e com grande espírito de trabalho de proximidade, estão a fazer aquilo que podem, muitas vezes o que não podem, no sentido de acolher a todas as situações sociais. O Governo, tanto no Conselho de Ministros como já aqui anteriormente na Assembleia da República, tem feito ou tem acompanhado tudo o que é um conjunto de propostas e necessidades que nos têm feito chegar os municípios no sentido da sua liquidez, da melhoria das condições de trabalho, de um conjunto de condições que são necessárias para colocar os seus meios às disposições dos municípios. Hoje, trabalhamos mais, e esta proposta que vai ser discutida passou no Conselho de Ministros e vem como proposta de lei, hoje trabalhamos também numa área importantíssima, tanto ao nível do Fundo Social Municipal, com as despesas que devem ser elegíveis no âmbito do Covid para a elegibilidade do Fundo Social Municipal, como também uma questão muito importante, que é a realização do capital do FAM com uma moratória que é proposta, e também, obviamente, para a questão da amortização dos empréstimos dos 13 municípios que têm empréstimos e cujo significado financeiro ascende a cerca de 26 milhões de euros para dar mais liquidez aos municípios. Obviamente, nós estamos permanentemente preocupados para encontrar soluções. E é essa dinâmica, a articulação próxima que tem de ser feita com os municípios em permanência, que faz com que se flua uma relação de trabalho, uma relação de constante articulação entre aquilo que é o poder local de proximidade das populações e aquilo que é a administração central, para dar condições, dar meios e dar lei, dar normas, para que tudo seja feito no quadro da rapidez, da celeridade e da normalidade e da legalidade. Obviamente não posso também deixar de dizer que, ao nível local, o trabalho é muito feito de forma próxima com todos os agentes de proteção civil e multiplicidade de entidades. E eu acho que aqui estão todos a fazer um trabalho muito empenhado para dar condições às populações. Quanto ao resto, também a Assembleia da República tem que se reconhecer, tem feito de tudo para que possa também o poder local ter condições. Nesse aspecto é fundamental dizer isto e é fundamental também dizer que o poder local está muito empenhado e este Governo, este Ministério, obviamente está muito empenhado também em dar condições para poderem trabalhar o mais ativo e o mais eficaz possível. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra, pelo PAN, a Sra. Deputada Bibiana Cunha, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Regra geral, o PAN é favorável às propostas que assegurem um reforço dos meios do poder local. Foi, aliás, com esse objetivo que propusemos durante este mês aqui nesta sede a criação de linhas de crédito Covid-19 sem juros para os municípios. Concordamos então com a suspensão das contribuições para o Fundo de Apoio Municipal e com os gastos com o combate ao novo coronavírus serem elegíveis para o mesmo. Mas temos que lembrar que para que esta medida represente um efetivo reforço da capacidade de ação dos municípios, é necessário que no próximo orçamento retificativo o Governo preveja um reforço de verbas do Fundo Social Municipal. Aliás, já em janeiro passado, o PAN aqui alertou para o facto da verba inscrita no Fundo do Orçamento de Estado 2020 ser igual à verba do Orçamento de 2009, o que significa que nem chega para cobrir as despesas com políticas sociais dos municípios, quanto mais com aquele desafio que atualmente todos enfrentamos e que os municípios também têm que fazer face à Covid-19. Sublinhamos aqui o pedido da ANMP, que no fundo diz que o recurso a esta moratória não seja interpretado como causa de um acréscimo de dívida, nomeadamente em juros, penalizações ou responsabilidade por incumprimento, e seria bom que o Governo aqui pudesse hoje esclarecer esta questão. É importante assegurar que os municípios que assim o desejem possam receber as verbas de distribuição de resultados do Fundo de Apoio Municipal e por isso trazemos aqui esta proposta. Dizer também que precisamos de uma democracia local forte e para isso é necessário garantir os poderes de fiscalização das Assembleias Municipais e das Assembleias de Freguesia e apelamos então que não se aprove o artigo 7b proposto pelo Governo, que no nosso entender traz um desrespeito pelos órgãos deliberativos municipais e que, tal como sublinharam inclusivamente a ANMP e a ANAF, era até redundante. Em contraponto, a proposta do PAN vai no sentido de assegurar a transparência da atuação das câmaras municipais no contexto excepcional de combate à Covid-19 e seria incompreensível que, se o Governo tem que prestar contas das medidas excepcionais que está a tomar junto do Parlamento, e as câmaras municipais não tenham de o fazer. Gostávamos ainda de sublinhar que o Governo deve procurar apresentar um diploma que procure assegurar o reforço dos meios das freguesias para fazer face aos impactos sociais e económicos da Covid-19. E também dizer, por fim, para concluir, que trazemos aqui uma proposta para adiar em 2 anos a conclusão do processo de descentralização, porque neste momento é de facto urgente e deve ficar bem claro para todos que não há condições para que se concretize nos prazos que estão estabelecidos. É impensável que em janeiro de 2021 os municípios tenham a capacidade de assumir a título definitivo as competências descentralizadas e, além do mais, como sabemos, poderá trazer um foco de tensão adicional entre os municípios e o Poder Central, que não é de todo desejável neste momento. Sejamos claros, todos que aqui estamos hoje, como PAN, queremos a viabilidade e conclusão do processo de descentralização, mas neste momento só no fundo, apelar a que haja o bom senso de refletir e de adiar esta data para que os municípios também o possam fazer de forma devida e em diálogo e articulação com o Governo. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Joacir de Catar Moreira, faz favor. Esta é uma importantíssima medida legislativa. A minha única questão é que ela só se refere aos municípios e não vai mais além com medidas especificamente para as juntas de freguesia. Especialmente porque num ambiente de pandemia e de combate à Covid-19, são exatamente as juntas de freguesia as que dão uma resposta mais imediata e às vezes mais eficaz às populações mais vulneráveis. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra a deputada Mariana Silva.
Obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Os municípios portugueses assumiram um primeiro desafio de enfrentar as necessidades que a pandemia trouxe. A partir dos seus orçamentos próprios, foram chamados para dar resposta às necessidades dos seus municípios e a proximidade e o conhecimento do território foram essenciais na prevenção da propagação da Covid-19. No entanto, não podemos aceitar que a cada passo que se dê na contenção da pandemia e na criação de medidas que possam minimizar os seus impactos, seja mais um passo na transferência de responsabilidades que não são dos municípios, mas sim do Governo. Agora é o momento de olhar para medidas sociais concretas, sobretudo nas dificuldades que terão de enfrentar com o número de desempregados que aumenta a cada dia e que contribui para o aumento dos problemas sociais. Os verdes reafirmam que as competências e a autonomia do poder local devem ser respeitadas, que o emprego, a habitação, a educação e as necessidades de reforçar as redes do Serviço Nacional de Saúde são da responsabilidade da Administração Central do Estado e que não aceitaremos que empurrem para cima dos municípios despesas que não são, que são da responsabilidade do Poder Central. E isso mesmo é o que lemos no parecer da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que esta proposta de lei, que se anuncia para promover a garantia da capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia Covid-19, se afigura desadequada, vaga e pouco rigorosa. E desta forma mantemos reservas sobre esta proposta, pois em situações como a que hoje enfrentamos, em que não há soluções mágicas, é necessário ouvir quem está no terreno e que sente as dificuldades. Para que os municípios possam dar as respostas adicionais de acompanhamento a centenas de milhares de cidadãos em isolamento e com dificuldades económicas, dependerão sobretudo de apoios e das condições legais que tiverem para intervir. Ora, o Fundo Social Municipal é para financiar despesas relativas às atribuições e competências transferidas da Administração Central para os municípios, associadas a funções sociais, à educação, à saúde e à ação social. É pedido aos municípios o reforço de apoiar o SNS e de complementar algumas das suas necessidades. Será pedido aos municípios para que acompanhem as necessidades da reabertura das escolas, quer sejam as creches ou o secundário, nomeadamente o reforço de equipas de limpeza ou o transporte escolar. Sublinhamos que não acompanharemos, nem agora nem no futuro, quem quer empurrar para as autarquias responsabilidades que não são suas e que também não nos parece adequado que se queira que as autarquias assumam nesta situação de dificuldade o que cabe ao Governo assumir. Não posso deixar de sublinhar que o poder local democrático Conquista de Abril tem prestado nesta fase às populações, os municípios juntamente com as freguesias, para além da proximidade, se esforçam para não deixar ninguém para trás. E esse será o papel que continuará a ser importante no futuro e, portanto, é necessário que as medidas que se tomem não venham a hipotecar esse mesmo futuro. Disse.
Muito obrigado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. No meio de tantas incertezas, de uma coisa podemos estar certos: o poder local não falta às populações. A ação dos autarcas portugueses tem sido absolutamente notável em termos de apoio, empenho e proximidade, mobilizando meios, recursos e organização. O seu contributo na reação à situação epidémica e na mitigação dos seus impactos sociais e económicos é inquestionável e decisivo.